Vamos a seguir a senhora ministra. Peço então que tomem os vossos lugares. E vamos começar então a reunião. No primeiro ponto de informações, eu gostaria de vos colocar à disposição e à vossa atenção o facto de, na próxima semana, vamos ter, penso que não há plenários, gostaria de confirmar esta situação, e portanto eu deixaria aqui a hipótese de nós, digamos, marcarmos a reunião naquilo que fosse mais, nossa reunião está condicionada à existência de plenários. Se houver, digamos, posições que queiram mudar a hora da reunião para uma hora que seja mais conveniente para toda a gente, para a semana, portanto, para a semana não há plenários. Como, se não nos entendermos, fica à mesma hora, de qualquer das maneiras. Está bem. Então vá. Aceito a sugestão da Maria da Luz, deixamos para o fim da reunião nos outros assuntos e falamos sobre esta matéria. Então, eu não tenho nenhuma informação, perguntava aos colegas se têm alguma informação relevante para transmitir. Não sendo o caso, passamos então ao ponto 2, apreciação e votação das atas 36 e 39. Vou começar pela ata 36, está em apreciação. Ninguém quer intervir. Está em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada. Ata 39. Em apreciação também. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada. E passamos ao ponto 3. O ponto 3 tem a ver com as posições assumidas no grupo de trabalho, que se realizou esta manhã. E eu passava a palavra à Maria da Luz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero aqui dar conta de que, no âmbito da reunião do Grupo de Trabalho sobre o trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade, o Partido Socialista retirou a sua proposta de substituição, pelo que ficaram prejudicadas aquilo que eram as propostas de alteração apresentadas pelas outras forças políticas. E nesse quadro, cabe perceber o que é que cada grupo político pretende fazer em relação à sua proposta inicial. Muito obrigada.
Passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Nada. Bloco de Esquerda. Tem alguma coisa? Não. Partido Comunista, colega Paula. Também não. Quer pronunciar sobre isso? Faça favor. Tem a palavra, Paulo.
Ó, Sr. Presidente, é mais uma consideração política do que outra razão, mas gostaríamos que ficasse registado em ata a questão relativamente ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco, que tem sido uma reivindicação dos trabalhadores. Aliás, ela consta inclusivamente da legislação e nunca chegou a ser regulamentada de forma a que fosse efetivamente atribuído. A atual situação que vivemos no país, eu creio que também deixa claro o porquê da importância da atribuição deste suplemento, e considerávamos que a Assembleia da República poderia dar este passo, de facto, no sentido da sua regulamentação e garantir a sua atribuição, quer aos trabalhadores da administração local, quer aos trabalhadores da administração pública. Aliás, até o próprio Partido Socialista, na sua intervenção no plenário, tinha assumido esse compromisso de fazer avançar. Registamos este recuo, mas da parte do PCP, naturalmente que iremos continuar a intervir para que este suplemento seja efetivamente aplicado, porque é da mais elementar justiça para os trabalhadores. A verdade é que ao longo dos vários anos, ora PSD, ora PS, também com o CDS, a verdade é que tem sido um elemento de bloqueio à sua concretização, quando a realidade está aí e demonstra de facto que ele é da mais elementar justiça, considerando as situações em que muitas das vezes os trabalhadores estão a desempenhar as suas funções, expostos a situações de insalubridade, a situações de penosidade e risco, e que fazia todo o sentido que houvesse lugar a esta compensação.
Muito obrigado. Portanto, ficou bem clara a posição do PCP. Nós vamos fazer aquilo que é normal fazer-se nestas ocasiões, mandar o texto... E deixar, de facto, que a decisão, se ele é votado na generalidade ou se é remetido outra vez para a Comissão. Portanto, vai seguir a tramitação. De qualquer maneira, a informação que tenho é que, se ele é votado na generalidade, se for aprovado, pode baixar à Comissão e a Comissão. Mas vamos seguir para já o que a lei determina nesta situação, que é fazer o texto e remetê-lo. E, portanto, é isso que vamos fazer. A colega do Bloco de Esquerda pediu a palavra, peço desculpa.
Sr. Presidente, precisamente sobre esta questão da votação na generalidade, eu acho que todos os partidos aceitaram baixar estes projetos sem votação, na expectativa que se pudesse gerar um consenso aqui em relação ao texto. Acho que tanto da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda como da parte do Grupo Parlamentar do PCP e todos os proponentes, mas estes dois grupos parlamentares que tiveram mais na discussão de especialidade, digamos assim, tiveram essa disponibilidade para fazer adaptações. Há uma expectativa grande, não só por parte dos trabalhadores e dos sindicatos, essa é evidente, mas por parte dos próprios municípios, porque nós estamos a lidar também com presidentes de Câmara, com executivos de Câmara, e nomeadamente a área metropolitana de Lisboa fez chegar esse parecer, mas são os próprios presidentes de Câmara que querem uma regulamentação que lhes permita atribuir aos trabalhadores estes suplementos e compensações por insalubridade, penosidade e risco. E eu acho que seria lamentável que a Assembleia da República não respondesse, depois de um primeiro momento de aceitação, digamos assim, ou pelo menos de não recusa generalizada, que a Assembleia da República não correspondesse a essa expectativa. É por isso que o Bloco de Esquerda, nós ainda vamos avaliar o que é que vamos submeter... Posso? Obrigada. Nós ainda vamos avaliar o que é que vamos submeter à votação, porque queremos precisamente que seja o texto mais amplo e mais passível de recolher o consenso de todos. O que alerto é para os grupos parlamentares, independentemente daquilo que sejam outro tipo de considerações, que tenham em atenção os argumentos que os próprios grupos parlamentares utilizaram relativamente à justiça que é devida a estes trabalhadores, ao facto destas compensações estarem previstas em lei desde 98 e nunca terem sido regulamentadas e, portanto, ao passo que nós aqui poderíamos dar, nem que fosse para trazer estes projetos para a generalidade e depois, em especialidade, fazer ainda adaptações que fossem possíveis.
Obrigado. Colega Paula, queria acrescentar alguma coisa?
Sr. Presidente, agora era mais processual. Os projetos, nós requeremos a votação dos nossos projetos. Creio que, ou seja, nós aquilo que requeremos ou que solicitamos é a votação na generalidade, especialidade e votação final global. Obviamente que a especialidade e votação final global só irá ocorrer se for aprovado na generalidade, como é óbvio, mas requeríamos a votação das três votações.
Eu entendi isso. Pedi opinião, digamos, uma opinião técnica, e é isso que me dizem. E, portanto, nós vamos, e depois, com a decisão que houver, naturalmente que seguiremos o follow-up que for determinado. Pronto. Nós estávamos com a esperança de que num grupo de trabalho mais restrito, com certeza que as coisas foram mais escalpelizadas, não chegou a acordo, seguimos aquilo que a legislação determina. Pronto, e fica, arrumamos aqui este ponto, vai seguir em ofício, conforme a legislação termina, e depois veremos qual é a consequência do que se passar no plenário. E, então, passamos ao ponto 4, apreciação e votação da especialidade da proposta de alteração apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares. E...
Um minuto, eu só pedia...
Sobre
esta questão, uma questão prévia.
Sobre o ponto 4?
Sobre o ponto 4.
Ah, não, claro, já ia passar a palavra.
Não, era só para pedir ao Sr. Presidente de dois minutos, porque precisávamos de limar aqui um pequeno detalhe e precisávamos desses dois minutos, de facto.
Peço desculpa, eu vou fazer a sequência, vou perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque nós temos, de facto, que fazer as votações de acordo com o mapa comparativo que os serviços elaboraram e que tem as posições dos partidos e das propostas, e naturalmente procederemos às votações. Mas, de qualquer maneira, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se o entendessem. Não sendo o caso, o Grupo Parlamentar do PSD já se pronunciou. A colega Joana Mortágua quer dizer alguma coisa?
Não? Sr. Presidente, nós somos vários e todos em comissões ao mesmo tempo. Eu precisava do meu camarada José Maria Cardoso para vir fazer este ponto.
Eu não percebi, Joana, peço desculpa, mas é sério que não entendi.
Este ponto não é comigo, é com o meu camarada José Maria Cardoso. Eu precisava de perceber se ele consegue vir.
Mas eu informo é que não houve nenhuma apresentação de propostas por parte do Bloco de Esquerda. Não? Ah, sim, com certeza. Colega Paula, quer pronunciar sobre isto? Não, sobre o ponto 4 ainda nesta... Sobre este ponto 4, se que os colegas do PSD pediram a palavra e eu senti-me na obrigação de a dar a todos os partidos. Não sendo o caso, eu não sei se estão prontos, os dois minutos ainda não passaram. Já agora, se alguém se tem alguma coisa a opor, nós precisamos dos dois minutos rapidamente para a reunião que segue. Pronto, penso que já passaram os dois minutos, e foi suficiente. Então passaríamos às votações. A colega Joana Mortágua ainda espera, é possível ainda esperar pelo seu...
Sr. Presidente, não, eu acho que ele vai indicar depois as votações porque ele está a presidir a Comissão de Ambiente e eu também tenho que ir para outra comissão.
Sim. Se não demorasse, nós aguardaríamos.
Mas acho que melhor é ele indicar depois as votações por e-mail, está bem?
Com certeza, com certeza. Passamos a esta análise na especialidade do Decreto-Lei 27 de 2020 e tem uma primeira proposta de alteração por parte do PSD, e no artigo 1º, eu gostaria de pôr a apreciação, se alguém tem alguma coisa a dizer, senão passaríamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com voto contra esta alteração? Já estamos lá no artigo 1º, a proposta de alteração do PSD... Portanto, passamos ao artigo 2º. E alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com o voto contra do Partido Comunista. Passamos a uma proposta de alteração do PAN. É a redação dos artigos 3A, 3H e 11A. Com uma seguinte redação que tem em vosso poder. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com votos contra. Está rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do Partido Comunista. Eu peço desculpa ao colega Coutinho Figueiredo, que não sou agora que o vi, não sei como é que foi a votação. Como é que votou? Votou contra? Pronto. Faça favor.
Dá-me a palavra. Isto tem a ver com várias propostas de alteração que são feitas pelo PAN. Acho que era importante nós definirmos aqui algumas regras, porque elas resultam do regimento e nós não estamos a cumpri-las. Não apresenta, em muitos casos, alterações àquilo que consta do decreto-lei ou até àquilo que consta de propostas de alteração dos outros partidos, mas apresenta aditamentos. E mais do que isso, apresenta alterações a normas que não estão a ser discutidas na especialidade, o que é proibido pelo artigo 196, número 2 do regimento. E, portanto, estas propostas do PAN, salvo uma ou outra exceção, no meu entender, digamos, não são válidas. E nós estamos no fundo, eu não sei se alguma passa, mas se alguma passar, coloca-se este problema. Mas talvez para o futuro, Sr. Presidente, acho que fica aqui já a nota de nós não estarmos aqui a praticar e reincidir em ilegalidade.
Naturalmente, mas eu para o futuro farei da mesma maneira. Peço pareceres a quem me apoia juridicamente, fizermos um mapa comparativo e, portanto, eu não cuido de saber, para mim é importante saber, mas eu não chego, e é bom ter esta modéstia, não chego a saber se, de facto, para isso, se calhar, não tenha apoio jurídico. De qualquer das maneiras, a votação reflete-se, ou já reflete aquilo que estão a dizer agora. De qualquer das maneiras, era de evitar, eu percebo isso, percebo que é de evitar e pôr, digamos, isto de noção. Eu acho que os serviços ouviram o que foi dito e, portanto, vamos calculizar se de facto assim é, e do futuro, isso quase nem precisava, da vossa votação para dizer aos serviços que queremos aquilo que seja de acordo com a lei, isso é natural. E, portanto, de qualquer maneira, eu queria, e já o fiz mais individualmente, felicitar os serviços por terem feito um mapa comparativo e que nos possibilita de uma forma fácil fazer a votação na especialidade. Pronto, de qualquer das maneiras, eu parto do princípio que no futuro, se verificar aquilo que o colega Carlos Peixoto diz, e com toda a certeza, até pela sua formação, naturalmente que analisou bem, eu no mapa comparativo depois não virá. Mas agora vamos seguir o que está aqui, depois veremos isto no futuro. Portanto,
Sr. Presidente, peço desculpa, se me permite.
Faz favor.
O deputado Carlos Peixoto tem absoluta razão na questão que coloca. Nós, por questão da economia processual, não nos vamos opor a que a votação prossiga conforme está identificada no quadro comparativo. Contudo, a chamada de atenção é pertinente, porque de futuro nós temos que ater que, relativamente a apreciações parlamentares, só podem ser objeto de apresentação de propostas de alteração, propostas a cujos artigos tenham sido propostas alterações em sede de debate a quando da discussão na generalidade. E, portanto, nós não nos vamos opor a que a votação prossiga nos termos em que está identificada no quadro comparativo por uma questão de economia processual. Mas, de futuro, para outras matérias, pode-se colocar uma complicação que agora não adivinhamos e, portanto, também deixar a nota de que corroboramos a posição manifestada pelo PSD.
Muito obrigado, eu estou de acordo, perfeitamente de acordo consigo. Não temos agora a possibilidade de estar a expurgar isto, votamos desta forma e depois, do futuro, naturalmente, mas eu gostaria ainda de ouvir uma informação técnica da parte da doutora Susana.
Não, tanto quanto eu saber, as propostas de alteração foram todas apresentadas no final do debate, as do PAN também. Não, mas as propostas não foram apresentadas a posteriori, foram todas apresentadas na mesma altura. É a informação que eu tenho, é o que está no site.
Bem, não vale a pena estarmos a perder. Nós já percebemos o que está em questão. Numa próxima situação, vamos expurgar isso de acordo com aquilo que é digamos, a versão correta da análise da legislação e, naturalmente, não teremos aqui. Agora, se não virem grande inconveniente, vamos prosseguir isto e, portanto, há de se refletir aqui a vossa votação. Portanto, a seguir é uma proposta de alteração do PAN do artigo 3º-B, eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. Ponho também em apreciação, não sendo o caso, ponho à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada com votos contra? Perdão. Está rejeitada com os votos contra. Com os votos contra de todos os grupos parlamentares presentes. Pois, continuamos com propostas do PAN. Ah, peço desculpa. Uma proposta do PAN ainda no ato eleitoral.
É
no artigo, sim, o artigo 3º C foi revogado.
Não, é uma proposta do PSD.
Sim, sim.
É uma proposta do PSD.
Mas esta ainda é do PAN.
Esta já votou sempre dizendo que esta é a terceira, é o 3º B. É o que vem atrás, é o 3º B.
Ah, está bem. Esta era a continuação do que vinha atrás. Portanto, uma proposta do PSD do artigo 3º, uma proposta é de revogação. Alguém vota contra?
Sr. Presidente, peço desculpa, nós retiramos essa proposta, a da revogação do artigo 3C. Portanto, mantém-se a que está na proposta de lei. E temos que votar, então...
A proposta do PAN. Exatamente. Então, retirando a proposta, vamos pôr à votação a proposta do PAN. São elegíveis para o Presidente, tal, tem isso em vosso poder. E quem vota contra, quem se abstém, está também rejeitado pelos presentes. É a mesma coisa em relação ao artigo 3º D?
Não.
Este não é revogado, portanto vamos pôr a proposta de revogação por parte do Grupo Parlamentar do PSD à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, este está aprovado por os presentes. Eu não... Olhei para a Paula, não sei se aprova também. Sendo assim, peço desculpa, colegas, temos que prosseguir a votação. Sendo assim, ficam revogadas agora sim as propostas do PAN. Ficam prejudicadas.
Peço desculpa, é porque senão chegamos ao fim disto e está aqui uma confusão monumental.
Não, isto foi revogado por
mas nós
proposta.
Não votámos ainda a proposta do PAN.
Está prejudicada.
Pois está, é prejudicada.
Foi o que eu disse. Eu disse revogado e aqui ao lado disse prejudicado. Isto acontece com frequência, não? Também é da idade, já. Mas... Bem, vamos pôr então outra proposta do PSD, também de revogação do artigo 3º é. Quem vota a favor? Quem se abstém? Está, digamos, aprovada com a abstenção da Iniciativa Liberal e, portanto, também fica prejudicada a proposta do PAN. Então, uma outra proposta agora do Partido Socialista, do artigo 3º F, ato eleitoral. Faz favor.
Primeiro, há uma proposta que consiste no número 1, que é uma proposta relativa ao ato eleitoral, que é do PSD.
A primeira a votar é essa.
Desculpa, tem toda a razão, isto tem a ver com a
numeração.
Com a abertura.
Sim, sim.
Não, tem a ver aqui com a separação.
Porque a nossa é só relativamente ao número 2 e ao número 3.
Sim, sim, sim. Sim. A primeira proposta é do PSD, do número 1 que eu ponho à votação. Quem vota a favor... PSD não vota a favor, vota. Quem vota contra?
Contra.
Quem se abstém? Não há cá mais ninguém. Portanto, tem 2 votos contra. Foi aprovada com 2 votos contra. E então, sim, agora que é a proposta... Há uma proposta do PAN, também, sobre esta matéria. E, portanto, que eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada, está rejeitada com votos contra dos presentes.
Sr. Presidente.
Estamos na votação, diga, mas diga.
Relativamente à proposta do Partido Socialista relativa ao número 2 e ao número 3 seguinte, gostaríamos de propor a seguinte alteração da redação. Número 2, o ato eleitoral para o Presidente... decorre nas instalações das Assembleias Municipais sob a responsabilidade da respectiva mesa. E retirar tudo o que está, tudo o que é restante e inciso relativamente à redação que consta do quadro. Ou seja, ficar apenas com a seguinte redação: o ato eleitoral para o Presidente decorre nas instalações das Assembleias Municipais sob a responsabilidade da respectiva mesa.
Mesa eleitoral,
a respectiva mesa da Assembleia.
Não posso pensar que é a mesa de castanho.
É a mesa da Assembleia.
É a mesa eleitoral.
Mesa eleitoral.
Sim, sim. Então, com esta nova redação, pomos à votação esta proposta de alteração do número 2 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado com 2 votos contra. A seguir é o número 3.
Sr. Presidente, relativamente ao número 3, também temos uma nova redação a propor.
Faça favor.
E que dirá o seguinte: o ato eleitoral para o vice-presidente referido no número 3 do artigo 3º-A decorre nas instalações das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Ponto. Sob a responsabilidade da respectiva mesa.
Eleitoral.
Da mesa eleitoral, já agora.
Da mesa eleitoral.
Pronto, é tudo? Então, com esta nova redação do ponto 3, ponho também à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Pronto, está aprovado com votos contra do Partido Comunista e da Iniciativa Liberal. E a seguir, a proposta é do ponto 5, também do Partido Socialista, que eu ponho à votação. E quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também com os votos contra do PCP e da Iniciativa Liberal. A seguir, uma proposta de alteração
do número 6.
Do PAN.
Não, do número 6, estamos sem ter.
Diga?
O número 6, aqui é o número 6.
Sim, sim, eu peço. Desculpa, o número 6 é também uma proposta do Partido Socialista. E quem vota contra, quem se abstém, é a mesma, com a mesma votação. Está aprovado o número 6. E então a seguir temos uma proposta do PAN, não é?
Sim.
Proposta do PAN sobre o Presidente e os Vice-Presidentes de cada Comissão de Coordenação tomam posse perante o Primeiro-Ministro. Pronto. É isto que está em causa. Quem vota contra? Quem se abstém? Está reprovado com os votos contra de todos os grupos. A seguir, uma proposta de alteração do PSD, do artigo 3º, a linha C.
Sim, pode-se votar todo.
Sim, sim. Eu acho que isto podemos votar em conjunto com o 3º ponto também.
Não.
É só o D, não é? É só a linha D.
Não.
Sim. Desculpa, C, sim. Sim, sim. Então, pomos à votação a linha C, proposta pelo PSD. Quem vota contra? É mais fácil assim, quem se abstém, portanto, tem a mesma votação. A linha D também.
Senhor Presidente, a linha D, se me permitir, o PSD pretendia fazer uma alteração oral a esta redação que propôs, por forma a que a redação definitiva e que será sujeita à votação será esta. Por deliberação do Governo, devidamente fundamentada, após a audiência prévia do respectivo titular e ouvido o Conselho Regional da respectiva área geográfica, mediante resolução do Conselho de Ministros, nos casos previstos no número seguinte.
Em vez da audiência prévia,
é ouvido.
Não estende a audiência prévia ao Conselho Regional e põe apenas o ouvido.
Não.
Portanto,
após a audiência prévia do respectivo titular.
Com esta nova redação, quem vota contra? Quem se abstém é aprovado também nas mesmas condições, com os mesmos votos. E depois o ponto 3, agora já é o ponto 3, não é? Ponto 3, também do PSD. E a linha B propõe a revogação, não. Propõe a revogação, quem vota a favor? Quem vota contra? A mesma... Portanto, é revogado. A proposta de revogação foi aprovada.
O PCP vota contra, não é?
Não, votou contra com a Iniciativa Liberal.
Vota a favor?
Não, então...
Quando é a revogação é a favor, não é assim?
Portanto, votaram todos a favor. Também
não, estou contra.
Colega Paula, só não percebemos, votou contra?
Não, votou a
favor. A favor da revogação?
Okay.
Sim, sim. Portanto, não é que foi, assim foi aprovado por unanimidade, não é?
Exatamente.
A linha D, sobre a violação, quem é que... Sim. E quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação, portanto, quem vota a favor? Não. São os votos contra do PCP e da Iniciativa Liberal. E depois, a linha C?
Não, esta parte já está.
Esta foi revogada. Passamos ao artigo 3º, é isso?
Sim.
Portanto, passamos ao artigo 3º. E o artigo, são propostas também de alteração do PSD.
Sim.
E diz o artigo 4º do Decreto-Lei passa a ter a seguinte redação. E, a redação... Não foi, não caiu com a revogação? Ficou prejudicado com a revogação, não? Sim, 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 sim. Não estou a votar, mas foi a revogação prejudicou, não?
Linha C e a linha D.
Tem razão. Não, tem razão, tem razão. A revogação é só de uma linha, sim, sim. Sim, sim. O que é que fica fora dessa linha? Bem, eu vou pôr à votação então a proposta de alteração do PAN. Nestas condições, quem vota contra? Quem se abstém? Está reprovada por unanimidade. Está rejeitada.
Rejeitada.
Como é que estamos?
Pronto, agora é que passamos ao artigo 3º, alteração do Decreto-Lei 27 de junho, uma proposta do PSD, o artigo 4º, vou pôr então à votação a disposição transitória número 1, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também com os votos contra do Partido Comunista e da Iniciativa Liberal. Pois o ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Também está aprovado da mesma forma. E passamos ao artigo 4º, não é?
Sim.
A regulamentação. Também é uma proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada esta proposta do número 4.
Sr. Presidente, é só um bocadinho, por favor, porque há matérias que inicialmente se previa que viessem a estar revogadas por força da revogação do nosso artigo 3C, que retirámos, e portanto tem a ver com as elegibilidades. Este artigo manteve-se e portanto na regulamentação o que deve ficar no artigo 4º é que as matérias relativas a candidaturas e procedimentos relativos à eleição do Presidente da CCDR, Vice-Presidente, são objeto de regulamentação. A elegibilidade ficou no artigo 3C.
Portanto, o artigo 4º o que propõe...
Tem que ter esta, o artigo 4º tem que ter uma alteração por forma a expurgar dele a expressão elegibilidade. Não é assim, Luís?
Então, é só retirar a palavra elegibilidade?
Sr. Presidente, a nós no Partido Socialista não nos ofenda a permanência da expressão elegibilidade, porque há outros critérios de elegibilidade que, não constando da lei, podem constar do regulamento. E, portanto, condições de elegibilidade de candidaturas e procedimentos que não constem da lei constarão do regulamento.
Pronto. Entende a mesa que pode ficar como está.
Sr. Presidente, o que ficaria tecnicamente mais correto era, sem prejuízo do disposto no artigo 3 da linha C, as matérias relativas à legislação de candidatura.
Eu peço que nós votaremos aquilo que propuserem. Se quiserem fazer essa alteração, façam
então,
um favor.
Mas nós estávamos a falar alto, Sr. Presidente, sim, e portanto não se importam que seja assim. Então, a proposta definitiva fica com o inciso inicial no artigo da regulamentação, que é, sem prejuízo do disposto no artigo 3, a linha C, vírgula, as matérias relativas à elegibilidade, candidaturas e procedimentos, o resto fica tudo igual.
Já se percebeu esta proposta final e, portanto, ponha também à votação. Quem vota contra? E quem se abstém? Está aprovada também com os votos contra do Partido Comunista e da Iniciativa Liberal. E falta apenas o artigo 5º, não é?
Sim.
Portanto, vamos votar o artigo 5º e último. É entrada em vigor e produção de efeitos. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado também com nas mesmas condições. Portanto, isto não tem aprovação final, não é? Pronto, colegas, nós chegámos ao fim destas votações na especialidade. E vamos agora então ao último ponto, outros assuntos. E aproveitamos para discutir a possibilidade de alteração ou não da data da próxima comissão, na próxima semana. A Maria da Luz pediu para se discutir na parte final. Pronto, não há nenhuma proposta de possível alteração da data da nossa data, dia e hora da nossa reunião da próxima semana. Eu estava a tentar ajudar-vos eventualmente a conciliarem melhor o trabalho da próxima semana. Na próxima semana não há plenários e portanto há só o trabalho de comissão. Portanto, a nossa comissão, a hora da comissão está condicionada com os plenários. Portanto, eu pensei que pudesse haver e que fosse melhor para os colegas proporem uma hora ou um dia. Imaginemos. A colega Paula tem uma... Não era apenas isso, era perguntar se querem fazer alguma proposta, se não, mantém-se a hora e o dia que está terminado, terça-feira às 14 horas,
ou 15. Senhor Presidente, eu queria só confirmar, para a próxima semana a reunião será só para redações finais, certo?
Sim, 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 sim. Pronto, parece que ninguém propõe...
Qual sexta-feira, esta próxima? Eu acho que os serviços não vão estar em condições de ter a redação.
Pois, eu acho que devemos marcar presença na última semana e, portanto, isso já não antecipo. Portanto, isso é que faríamos duas reuniões esta semana, não acho isso tão correto. Pronto, colegas, se não houver nenhuma proposta de alteração que ainda pode surgir, ela fica marcada para terça-feira às 15 horas. Eu lembro dos colegas que têm um comboio e que às 15 horas chega a tempo e às 14 não chega. Portanto, vamos aguardar, não sei quanto tempo é que falta para a vinda da senhora ministra. Podemos fazer um intervalito? Pode, Paula, pode.
Eu não sei quantos processos de conclusão de processos legislativos é que a Comissão tem. Há agora este, não é? Da apreciação parlamentar. Não sei se haverão mais.
É só.
Acho que valia a pena, se calhar, não nos opomos à terça-feira, à sugestão que o Presidente fez. Eu acho que valia a pena, era a ver com os serviços se têm pronto no dia em que está a ser marcada a nossa reunião. Porque os serviços que vão fazer a redação final têm este e têm todas as outras comissões.
Claro, não é? Claro. Muito obrigado pela colaboração e vamos ver isso.
Não, é no mesmo sentido dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quanto mais cedo melhor, mas isso não pode inviabilizar a que no dia da reunião nós não tenhamos a posse de todos os trabalhos de redação final feitos pelos serviços. Ou seja, aquilo que eu achava razoável era que os serviços pudessem verificar o conjunto de iniciativas relativas que têm para a redação final, no sentido de, com essa cautela, podermos então marcar a reunião. Por uma razão simples, porque imaginemos que existem redações finais que podem custar a ser concluídas do ponto de vista técnico, porque as técnicas logísticas obedecem aqui a alguma dificuldade muitas das vezes.
Foi mais claro do que aquilo que eu fui, mas a intenção era essa. Muito naturalmente bem. Está marcada, mas se houver algo que o determine, alteração para finalizar o que quer que seja, acomodaremos a marcação da reunião, digamos, para essa, nessa situação. Se não houver nada, nem que haja nenhum impedimento por parte dos serviços, fica marcada para terça-feira às 15, está bem? Então, vamos aproveitar este bocadinho para tirar a máscara e aguardar pela Sra. Ministra.